Spitfire Dragonero Party 7. Dragonero a Fortaleza Escura. Então a gente volta, né, no meio dessa missão pra invadir a Fortaleza Escura, mas já de cara, né, fudeu, porque tem os orcs falam assim, ó, a gente nunca conseguiu invadir essa parada porque tem defesas invisíveis. Aí os caras se olham assim, puta, o segredo. O segredo dos impuros ficou no barco, que foi destruído, né, pelos orcs militaristas lá, né, com o torpedo. Daí eles falam, puta, e agora? Daí a gente fala assim, daí eles falam assim, ó, a gente tá com a Shara aqui, né, a Zara, Shara, Sara, Jara. Não, é Mirva, a Mirva. A Mirva é uma tecnocrata, né? A gente pode ir por baixo e ela vai meio que desativando as defesas pra gente. Eles falam, beleza. Então eles vão pro subterrâneo, né? Tem uma entrada subterrânea. Ali já a Sera já consegue sentir a Altria e vice-versa. Eles falam, puta, tem uma elfa junto. A elfa tá aqui, né? Elas já conseguem se sentir. Então eles vão invadindo. E fica combinado, ó, a gente vai invadir por baixo. Como a gente é um grupo pequeno, a gente consegue invadir. E quando a gente chegar lá, a gente desativa a parada invisível. E vocês entram sarrando com tudo. Aí o Zork falou, ah, beleza. Tem até um momento de desconforto ali, tipo, entre o Ian e o chefe dos Orcs. Tipo assim, ó, a gente tá aliado agora. E depois a gente volta a ser inimigo, seu filho da puta. Porque Orc humano é inimigo, sabe? O Gamor até dá uma risada assim, puta, hein? Se não fosse por pouco, se ele arrancar tua cabeça agora e comia tuas orelhas. Então fica nesse aliados por ventura, né? Agora, depois a gente se mata. O que é bem, bem doido, né? Já começa a passar esse contexto social de Erendar, né? Sem fazer isso positivo, né? Já vai passando aos poucos que vai ser problema isso depois. Então eles começam essa invasão do subterrâneo. Ali tem uma união, né, da Mirva, que consegue detectar as armadilhas, e tem o Gamor com seus sentidos aguçados e faro aguçado e audição aguçada para achar o caminho e desativar essas armadilhas. E eles conseguem sim chegar no final, eles até chegam na cozinha, eles até olham assim pro Gamor, putz, você estava sentindo, era o cheiro da comida, seu filho da puta. Aí ele fala, ué, faro é faro, né? Então eles entram lá, eles até liberam algum dos colonos escravizados, né, pra pedir, tipo, ô, vocês já viram um artefato super sadomasoquista aí, por aí e tal? E sim, um dos escravos humanos indica pra eles onde estavam os artefatos. A gente vê que o exército orc já tá na espreita, né, esperando. E cara, esse panorama, eles olham assim pra defesa e tem tipo corpos levitando. Por quê? Tem umas defesas ali, tipo, estacadas no chão, que perfura. Só que elas estão invisíveis. E quando tentaram invadir, né, o orc perfurou e ficou ali. Cravado naquela parada, né? Então é uma visão desoladora, assim, tipo, tem defesas e você não pode vê-la, né? É impossível você invadir assim. Então eles estão ali esperando. Então eles vão invadindo, eles chegam nesse artefato aí dos impuros. Aqui fica, acho que, a minha única crítica, assim, a esse arco inteiro, porque a Senhora Negra e a Altria, eles têm esse contato com esses impuros. Mas não fica explícito de onde saiu esse contato com esses impuros. Olha só, o Ian teve que ir lá para uma cordilheira, entrar dentro dessa cordilheira, entrar nas minas de Moria lá, e atravessar a cidade, pegar uns bifurcamentos para achar esses caras, e os caras eram invisíveis também, queriam matar todo mundo pra conseguir os segredos impuros. E essa Mirva, essa Senhora Negra, ela tem, né, já esses artefatos dos impuros. Como? Da onde saiu, né? Eu gostaria de saber da onde que saiu essa ligação tão maligna, né? Esse elo aí, né? Mas eu acho que por enquanto não vai ser explicado. Até onde eu li também não foi muito bem explicado, tá? Mas seguindo. Então, eles acham e queimam o bagulho, eles destroem. Daí começa a aparecer as defesas da torre. E é assim, uns arame farpado, uns espeto cravado, né? E de novo, os orcs estão tudo lá espetado, né? Então, agora eles sabem como invadir, porque sabem driblar essas defesas, né? Então, começa a invasão. Então a Senhora Negra e a Alter ficam ali, puta, filha da puta, estão invadindo, né? Acione as defesas, vamos lá. E a Alter vem avisar, ó, eu tô sentindo uma elfa, eles estão aqui dentro já. O que isso vai fazer? A Sera vai se separar do grupinho, né? Do Ian, do Gamor e e da Mirva, né? Pra tentar achar essa elfa. No caso, o Ian separa também do Gamor, porque o Gamor falou assim, ó, eu prometi pros caras que eu ia abrir a porta. E ele se separa também. Então, fica três frentes. O Gamor, ele realmente chega lá embaixo e abre as portas no estilo maior de Schwarzenegger possível, que ele abre com dois trabucos embaixo do braço assim, fala, venham comigo se quiser viver, né? E os exércitos de orc vêm atrás gritando, Gamor, irmão Gamor conseguiu, e muito, muito massa velho. E no caso o Ian cai numa armadilha junto com a sua irmã. No caso, a Senhora Negra aparece e fala, Ian, ela conhece o cara e desativa a armadilha. Então ali no momento, tipo, ai meu Deus, quem é? Quem será a Senhora Negra? Ela se revela como a Mirva morta. Opa, Mirva. Ela se revela como a Shara, né? O amor antigo do Ian que tinha morrido. E ela tá tudo de cicatriz na cara, assim, pele queimada. Ela conta que ela realmente, o corpo dela queimou 90% e ela ficou em coma, sei lá, anos, enquanto a Áutria, usando poções e mandingas elfas, foi regenerando ela. Não ficou perfeito, né? Mas ficou o suficiente. Tanto que, lembra que eu falei que o desenhista das outras edições, ele fazia o olho muito bem detalhado da Shara? Aqui é a mesma coisa, quando ela mostra o rosto tudo fodido, você dá de cara com os olhos dela. Os olhos dela são maravilhosamente desenhados. Então, você, assim, uma rima visual que ela nem precisava explicar que ela era a Shara. Só com o desenho você conseguiria reparar nisso. E ali ela fala assim, ó, Ian, vamos fazer o nosso plano que a gente tinha combinado. Vamos dominar todo mundo. Lembra que eu ia pegar a lama empírica e a gente ia reinar como dois reizinhos e uma rainha pra todo mundo? Vamos continuar com o nosso plano, vamos se amar gostoso como a gente fazia, bababá. Daí ele fala assim, e a elfa? Daí ela fala assim, ah, a elfa vai me obedecer, porque ela tem como eu como mãe e tal, assim. O meu plano vai junto com ela, vai ser fazer essa guerra, mas o meu vai parar antes de matar todo mundo e só sobrar a planta. O problema é que a elfa tava ali vendo, né? Daí ela fala assim, você me traiu, minha irmã, sua chata, e pega o Ian, e ela manda as plantas dela pegar o Ian e puxar pra cima. Antes que a Shara fosse lá tentar salvar o Ian de novo, a Mirva acorda e fala, ô, sua filha da puta, vou te matar. Então tem um embate ali entre tecnocrata versus tecnocrata, enquanto o Ian tá sendo torturado de novo. Puta merda, quando o Ian tá meio whatever, né? Só cai em armadilha, ele tem que ser salvo por todo mundo. O que eu gosto, tá? Tipo, o cara que sempre vence a parada, pra mim é bem chato. E aqui o Ian se prova, às vezes, bem inútil. Ele precisa dos seus companheiros, né? Daí, então, vai ter esse embate. Então é bem legal o embate ali das duas tecnocratas. Tipo, eu vou atirar. Daí uma pega uma pistola, daí a outra faz um escudo brotar do punho, né? Tipo, no maior estilo steampunk. Aí ela fala, agora sai uma lâmina do meu cu aqui, e ela pega uma lâmina do cu e começa a bater, mas a outra também consegue desviar, porque ela tem um punhal aqui escondido aonde, não sei o quê. Então os tecnocratas são cheios dos gadgets e conseguem, né, fazer tudo assim, eu vou tirar isso aqui, vou te matar, e continua esse embate. Enquanto isso, a Altria tá pra matar o Ian. A trepadeira dela vai esganar ele até ele não conseguir mais respirar. Mas nesse momento, a Sera consegue chegar esse calabouço e começa a cantar uma cantiga de Niná antiga dos elfos. Que qualquer criança elfa já ouviu, né? Tipo, Nana Neném dos elfos. Aí, nisso, o Ian se vê dentro da alma da Altria, e a Altria tá lá, uma criança. Ele vê que ela era isolada pelas outras crianças elfas por ter nascido, né, toda negra. É tipo um princípio de albinismo, só que pro elfo é o contrário, ele fica todo, né, preto mesmo, né? Por isso que ela é alfa negra. Ali o Ian consegue até conversar com ela, e ela fala, eu fiquei doidona porque a minha ligação com as plantas fica muito forte. E isso faz eu perder a minha sanidade. Né? O que a gente já tinha percebido, né? Ela era muito loucona, né? Nesse sentido de querer as plantas para sempre. Mas ela não faz isso por mal. Essa ligação com as plantas tira o poder de livre-arbítrio dela. Ela fica muito caótica, né? E ela fala assim, por favor, me mata rápido antes que eu perca o controle de novo. Isso me lembrou muito o complexo, né, da Fênix Negra, né, da Jean Grey e da Fênix, né, que a força, a entidade é tão poderosa e tão assim, baseada em sentimentos, que a pessoa perde sua consciência e ela vai fazendo tudo que traz prazer e sentimentos sem nenhum pensamento, né? Sem nenhum pudor. Tanto que rola uma cena muito parecida, que é a Altria abre o olho e fala, por favor, me mata. Muito igual o que acontece com a saga da Fênix Negra nos X-Men. E o Ian faz isso, né? Enfia a espada nela e ela meio que se dissolve em plantas e mais plantinhas, só sobrando um colarzinho, né? Como se ela já não fosse mais uma elfa, fosse só aquela entidade, aquele espírito da natureza. Então a Sera e o Ian vão descendo e eles encontram já o embate terminado. A Mirva conseguiu entalar uma daga bem no pescoço da Sara e ela foi ferida, né? Então ela fala, Ian, a gente podia ter tudo, né? O Ian meio que sabia que não ia rolar, né? Esse era um fim, tinha que ser esse fim, né? Porque a Mirva tava, a Sara tava tão louca quanto a Altria, né? Mas talvez, ainda bem que quem desviou esse ataque final foi a sua irmã, né? O momento ia ficar mais triste, de repente a sala é invadida por orcs. No meio desse orcs tem o Gamor. O Gamor falou assim, gente, temos que sair daqui. Aí os caras, o quê? Ele fala, não tem tempo pra explicar. Eles pegam, os três orcs pegam, se amarram junto da Sera e da Mirva. E agora fala assim, a gente vai pular. E eles pulam da torre no maior estilo bungee jump. Os orcs são tão caros, os orcs são tão foda, que eles pegam a corda com a mão assim, e vai queimando a mão deles até eles chegar no chão. Eles pisam no chão, falam, filho da puta, queimei minha mão, e sai correndo de novo. E eles falam assim, o que tá acontecendo, os orcs? A gente vai explodir tudo. Ou seja, lembra do flashback onde os orcs explodiram tudo? Eles fizeram simplesmente de novo. Não tem conversa. Essa parada não deve ser possuída por ninguém. Ninguém tem que possuir tanto poder. E é isso que acontece. Saem correndo e a torre é explodida assim, conjunto com toda a lama pírica. Tudo é explodido por Buzares, né? De novo. E mais uma vez, o Ian fala assim, mais uma vez, você me tira dos braços da morte da Shara, né? E o Gamor, ele não se mostra remorso, ele fala, eu faria de novo, né? Foi o certo a se fazer. E o Ian, de novo, cai naquele marasmo, o ruim de perder a sua mulher amada em uma explosão, salvo pro seu amigo Orc. Ah, se você lembra bem, no último flashback, o Gamor, quando ele tá se despedindo, ele fala, espero que um dia você me perdoe e que, assim como você me ajudou a tocar os tambores dos mortos pelo meu pai, você me deixe tocar os tambores da morte pela sua amada. E aqui a cena é quase que o narrador não fala muita coisa disso, não remete a isso. Ele só fala, ó, e os orcs tocaram os tambores da morte. E você vê os dois, um do lado do outro, com aquelas pinturas tribais assim pintadas no corpo, batendo tambores tribais com ossos. Puta que pariu, velho! Que ritual do caralho, velho. Orc é muito doido. Então eles estão lá tocando esses tambores dos mortos e a gente vê o Ian chorando a cada batuque que ele dá no tambor, chorando mais uma vez pela sua amada que ele perdeu. Mas aqui, esse ritual pode indicar também que o Ian está preparado para dizer adeus à Shara, né? Ele viu que nunca ia dar certo esse relacionamento com ela, que ela era uma pessoa tão doente quanto a outra, né? E ela teve um destino meio que propício, né, para a vida que ela queria levar, né? E aqui, né, eles voltam para a casinha do Ian e tem uma sininha legalzinha no final que remete um pouco ao final do primeiro volume também. Que o Ian, ele não quer dormir, ele só sobe lá em cima, ele fala, eu só vou ficar aqui um pouco olhando o mar. E o Gamor, ele, na maior de sua amizade, ele fala, tá bom, vou ficar aqui com você então, em silêncio. E eles ficam lá vendo a paisagem da cidade ali, do mar, né, a luz de duas luas, né, esse mundo tem duas luas. Então, cara, quando você quer falar que uma amizade é muito forte, você não fala, você não explica isso, você mostra. E esse tipo de cena, fala assim, ó, os caras são muito amigos, e só compartilhar esses momentos de baixa, né, de tristeza, é uma coisa que amigos compartilham e não precisa pedir. É só assim, ó, eu vou ficar aqui com você porque, né, a gente é amigo e eu vou aguentar essa barra com você. Mas não precisa contar isso, é simplesmente mostrar isso como é feito em Dragoneiro. Então por isso que eu falo, Dragoneiro é muito foda. Ah, se vocês verem, não aconteceu porra nenhuma até agora, né? Tem a missão que ele bebeu o sangue de dragão e tem essa missão que eles impediram uma guerra de acontecer entre os orcos humanos e que mais, né? Só teve demonstração de personagem, não é nem evolução de personagem, porque a gente está descobrindo essas nuances desses nossos personagens que são tão legais de se acompanhar. Então não teve nem desenvolvimento de personagem ainda, teve só essa demonstração de quem eles são e o mundo que eles vivem, né? Então isso que é, eu acho que isso que eu acabei de falar define pra caralho o que é Dragoneiro, e se você quer embarcar nessa jornada de Dragoneiro, é isso que você tem que ter em mente. Um desenvolvimento lento, mas com a exposição desse mundo dos personagens também em doses homeopáticas. Então não vai querer, não vai ir com o Sigil Pods achando que tudo vai ser entregue muito rápido e muito de mão beijada. Muita coisa você tem que entender da linguagem que eles estão usando aqui, de linguagem quadrinística, né? Então a gente termina aqui com esse volume 4, né, que seria o segundo volume, né? E a gente, eu vou ver agora qual que eu vou cobrir, porque tem material especial que não saiu no Brasil, eu gostaria de cobrir aqui também no canal, ou eu continuo com as publicações da Mitos. Vou decidir e eu aviso vocês assim que o episódio sair. Então a gente se vê lá. Tchau.